Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo ótimo? Espero que você esteja bem, então sua família esteja bem. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre risco cirúrgico, em especial sobre a classificação de asa. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não segue Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Seguindo nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Lucas, classificação de asa. Eu sei que é importante, mas muitas vezes eu fico esquecendo. Qual que é o propósito da classificação de asa? Esse sistema, ele é idealizado com o intuito de acessar e comunicar as comorbidades médicas do paciente durante o período pré-anestésico. A classificação de asa, ela já é usada há mais de 6 décadas. Ela surgiu lá em 1940 a pedido da Sociedade Norte-Americana de Anestesiologia. A Sociedade Americana de Anestesiologia pediu para os médicos criarem essa classificação de asa. A classificação de asa, ela vai de 1 a 6. E a gente vai falar agora sobre essa classificação de asa. Lucas, o que é um paciente asa 1? O paciente asa 1 é o paciente saudável, meu amigo. O paciente asa 1 é o paciente saudável. Ah, Lucas, o paciente asa 1, então é o paciente sem doenças, exatamente. O paciente asa 1 é um paciente com ausência de alterações orgânicas, fisiológicas, bioquímicas ou psiquiátricas. É o paciente saudável. Exemplo em adulto. É o paciente saudável, não tabagista, que não faz uso de bebida alcoólica. Beleza, tranquilo. Lucas, então o que é um paciente asa 1? Paciente saudável, sem alterações orgânicas, fisiológicas, bioquímicas ou psiquiátricas. Paciente saudável, lembre-se disso. O que seria um exemplo de paciente asa 1 em criança? Uma criança saudável, sem doenças agudas ou crônicas, com IMC normal, dentro do percentil para sua idade. Lucas, asa 1, eu entendi. O que é um paciente asa 2? O paciente asa 2, eu gosto de pensar que é o paciente com alguma doença, mas que essa doença não limita o paciente. O paciente com alguma doença, mas que essa doença não limita o paciente. O asa 2 são alterações sistêmicas que podem ou não estarem relacionadas com a necessidade de intervenção cirúrgica. São doenças sem limitações funcionantes substantivas. Ou seja, pegando em exemplos, um adulto que seria asa 2 é o adulto tabagista, é o adulto que é alcoolista social, são as gestantes, são os obesos com IMC entre 30 e 40, é o diabetes mellitus controlado, é a doença pulmonar leve. Um exemplo em criança seria aquela criança com doença cardíaca congênita assintomática, com arritmia controlada, com uma asma não exacerbada, com uma epilepsia controlada, com uma diabetes mellitus não insulino dependente, com um IMC anormal para a idade, para o percentil da idade, um autismo com poucas limitações. Então o ASA 2 é uma doença que a gente tem que pensar o seguinte: é um paciente com alguma doença, mas que não limita o paciente. São doenças sem limitações funcionais substantivas. O paciente ASA 2 é aquele com alterações sistêmicas que podem ou não estarem relacionadas com a necessidade de intervenção cirúrgica. Beleza, tranquilo. No ASA 2 eu gosto sempre de lembrar do tabagista, do alcoolista social, da gestante, do obeso com IMC maior que 30 e menor que 40, o diabetes mellitus controlado e a doença pulmonar leve. Lucas, ASA 1 e ASA 2, fechamos. O que é o ASA 3? O ASA 3 aí começa a ficar um pouco mais sério. É o paciente com uma doença que limita. Ela limita o paciente, mas não incapacita. É uma doença que limita, mas não incapacita. Uma doença que limita, mas não incapacita. São doenças sistêmicas graves, relacionadas ou não com a necessidade de intervenção cirúrgica. Exemplo no homem, é uma ou mais doenças moderadas a severas, que é uma diabetes mellitus mal controlada, uma obesidade mórbida, que é a obesidade com IMC maior que 40, uma hepatite ativa, uma dependência ou abuso de álcool, um marca-passo implantado. Exemplos em crianças seria uma asma com exacerbação, uma doença cardíaca congênita com anormalidade não corrigida, uma criança que é diabetes mellitus insulino dependente, uma criança com uma epilepsia mal controlada, uma criança com uma obesidade mórbida, uma criança desnutrida em si. Então, no ASA 3, é um paciente que tem uma doença que limita, mas não incapacita. O ASA 3 é o paciente com doenças sistêmicas graves, relacionadas ou não com a necessidade de intervenção cirúrgica. Ou seja, o ASA 3 é o paciente que tem uma diabetes mellitus mal controlada, uma obesidade mórbida, uma hepatite ativa, é uma ou mais doenças moderadas a severas. Lucas, top o ASA 3 também. E o ASA 4? O ASA 4 30 tá ficando pior, tá percebendo? No ASA 4 o paciente tem uma doença. E essa doença incapacita o paciente. É o paciente com doença que é incapacitante para ele. É o paciente com uma doença que é incapacitante para ele. Ou seja, o ASA 4 é aquele paciente com doenças ou condições clínicas com risco de vida, com ou sem intervenção cirúrgica. ASA 4, doenças ou condições clínicas com risco de vida, com ou sem intervenção cirúrgica. Beleza, tranquilo. O paciente tem doenças ou condições clínicas que vai fazer risco à sua vida, faça você ou não a intervenção cirúrgica. Lucas, entendi. Então a gente tem que pensar em exemplos. O que é exemplos para paciente ASA 4? Exemplos em adulto. Um paciente que sofreu um infarto agudo do miocárdio recente, com menos de 3 meses. Um paciente que teve choque, que está em choque, está em sepse, com uma isquemia cardíaca em curso. O que é um exemplo em uma criança? Uma criança em choque, uma sepse, uma endocrinopatia, uma criança com sequelas ativas de prematuridade, uma falência cardíaca congestiva. Isso tudo é ASA 4. Então, no ASA 4, o paciente tem doença e essa doença ela incapacita o seu paciente. O paciente ASA 4, inclusive, o paciente ASA 4, ele não é operado de forma eletiva. O paciente ASA 4, ele não é operado de forma eletiva. A gente tem que lembrar disso. O paciente ASA 4, ele não vai ser operado de forma eletiva. Lucas, entendi. A gente tem ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4. Um é saudável. Show de bola. Isso eu adorei. O ASA 2 é o paciente que eu tenho que ficar um pouco mais atento em si. Afinal, o ASA 2 é o paciente com alguma doença, mas que não limita. O paciente ASA 3, ele tem uma doença que limita, mas não incapacita. Já no ASA 4, o paciente tem uma doença que o incapacita. E o ASA 5? O ASA 5, o paciente é moribundo. O ASA 5, eu gosto sempre de lembrar que é o paciente moribundo. São os pacientes moribundos com indicação cirúrgica de último recurso. O paciente ASA 5 é o paciente moribundo com indicação cirúrgica de último recurso. Exemplo em adulto, rotura de aneurisma abdominal ou torácico, hemorragia intracraniana com efeito de massa. Em crianças, hipertensão maligna, hemorragia intracraniana com efeito de massa. Então, ASA 5 é pacientes moribundos, indicação cirúrgica de último recurso. Beleza, tranquilo. Lucas, e para finalizar, o que é o paciente ASA 6? O paciente ASA 6 é uma classificação que a gente vai usar muito para morte cerebral declarada. Morte cerebral declarada. É a questão do doador de órgãos. ASA 6, morte cerebral declarada, doador de órgãos. Beleza, tranquilo. Então, no ASA 6, é morte cerebral declarada. Morte cerebral declarada. Doador de órgãos. Sossegado. Beleza, né? Existe também uma coisa mais recente, que é adicionar a letrinha E. O que é adicionar a letrinha E? A adição da letrinha E, ela vai denotar pra gente uma cirurgia de emergência. Segundo a Sociedade de Anestesiologia de São Paulo, uma emergência é definida como existente quando o atraso no tratamento do paciente levaria ao aumento significativo de ameaça à vida ou parte do corpo. Mas só se lembrando que teria então essa questão de se adicionar o E para quando for emergência em si. Beleza, tranquilo. Lucas, entendi. Então a classificação de ASA vai de 1 a 6, eu sei que 1 é meu paciente saudável, eu sei que 2, eu tenho que ficar um pouco mais atento, afinal, meu paciente tem uma doença, ele tem uma doença, show de bola, eu sei disso, mas essa doença não limita, essa doença não limita o meu paciente. No paciente ASA 2, ele tem uma doença, mas uma doença que não limita. Já no ASA 3, ele tem uma doença que limita. Beleza, no ASA 3 ele tem uma doença que limita, mas não incapacita. No ASA 4, ele tem uma doença que incapacita o paciente. Já o ASA 5, ele é moribundo. E o ASA 6, a gente vai pensar no paciente com morte cefálica. A gente vai pensar no ASA 6 sempre em relação à morte cerebral declarada, doador de órgãos. Tranquilo, sossegado. Em relação à classificação de ASA, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, coisa de seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no nosso Instagram. Instagram não consegue me explicar. É o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar com 5 estrelinhas no Spotify. Deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!